A redenção de um exilado. Tudo bem, Samuel?
Tudo ótimo. Começando de novo nossas reflexões sobre essa obra nova aí, que Jesus possa nos amparar aí, desejando muita paz a todos os ouvintes.
Sobre esse livro novo que você psicografou, semana passada, nós discutimos e estudamos com você aqui a apresentação de Bezerra de Menezes. E hoje nós vamos abordar a questão da introdução de Lucas. E assim, se você não tiver pressa que a gente esgote o texto rapidamente, eu creio que nós vamos ter aí um conteúdo muito bacana para a gente discutir ao longo do nosso programa. Para aqueles que não nos acompanharam na semana passada, esse livro traz a história narrada pelo próprio Lucas, do degredo dele junto com os demais capelinos para a terra, do encontro deles com Jesus e da jornada de redenção espiritual que eles fizeram, incluindo a atuação deles junto a Jesus no cristianismo nascente. Semana passada nós apresentamos essa proposta. Quem não tiver acompanhado conosco, dá uma chegadinha lá na grade offline da Rádio Boa Nova, pega lá o nosso programa e vamos dando continuidade aos nossos estudos aqui nesta manhã. Samuel, o Lucas comenta o seguinte: para que possamos compreender as ocorrências que atingem a Terra neste período de transição, vamos recorrer às lembranças que guardamos das experiências similares quando vivemos há milhares de séculos em nossa morada planetária, que faz parte da constelação do Cocheiro. Um dos planetas do sistema de Capela enfrentou também a limpeza espiritual pela qual este orbe passa agora, expurgando milhões de espíritos que se encontravam distraídos dos objetivos superiores que foram traçados para o aprimoramento e desenvolvimento moral daquela humanidade. Nosso Cristo planetário convidava os habitantes que viviam em suas paisagens a dar um passo em direção aos mais elevados padrões de espiritualidade. Vamos dar uma paradinha aqui para você fazer um comentário para nós deste contexto de Capela e da Terra hoje.
Não é diferente quando se trata de exílio ou de uma transição de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. Então, o contexto de deslocamento, o processo como vai se dar, é diferente conforme aquilo que se desenvolveu em cada orbe e o que vai estar estabelecido em apoio do plano espiritual nesse sentido. Agora, o degredo é igual. As qualidades espirituais dos espíritos que vão ser degredados é igual. Existem espíritos degredados em muita inconsciência, espíritos degredados em semiconsciência, espíritos degredados em consciência e muitas vezes candidatos a serem os espíritos que mais vão estabelecer um projeto real daquilo que vai ser proposto. O que nós chamaríamos de discípulos e apóstolos, indiferente de ser do Cristo ou dos outros espíritos que estarão desenvolvendo aquele trabalho naquele planeta.
Nesse caso aqui, quando ele comenta, né, que esses espíritos estavam fazendo essa movimentação, o nosso Cristo planetário convidava os habitantes que viviam em suas paisagens. Ele está falando aqui de um outro Cristo de Capela?
Isso.
Então quer dizer que a gente poderia...
Repete aí o...
Nosso Cristo planetário convidava os habitantes que viviam em suas paisagens a dar um passo em direção aos mais elevados padrões de espiritualidade. Ele está se referindo ao Cristo de Capela.
Isso.
Então nós podemos inferir aí já de cara que cada
orbe tem,
tem o seu governador, o seu Cristo.
Tem. Um espírito puro que é responsável. Responsável pelo planeta.
Muito,
né,
bom.
Na sua formação, que ele também não foge, né, não foge ao contexto universal.
Do espírito puro que está ali como co-criador de Deus.
Isso. Muito Eles bom. São formadores de planetas, de sistemas, né? Imagina, se Jesus é responsável pelo planeta, tem Cristo que é responsável por sistemas solares. Tem Cristo que é responsável por galáxias. Imagina onde nós vamos parar com isso tudo.
Não quero nem pensar. Minha imaginação não
nós
alcança.
Nós estamos todos na Terra ainda, vamos ficar aqui.
Eu não dou conta de pensar muito longe não, Samuel. Perco o caminho de casa aqui na Terra. Samuel, eu quero te fazer uma pergunta que está aqui bem próxima desse parágrafo, que, sobre uma condição inerente dos deportados, tanto de lá quanto de cá. Era necessário imprimir uma mudança de valores e de comportamentos, deixando para trás as expressões de primitivismo que persistiam em se manter no comando da mente de muitos de nós, criando um obstáculo para que o bem e a fraternidade se estabelecessem em definitivo para o progresso da nossa casa planetária. Muito bom. Expressões de primitivismo. Quando a gente fala assim primitivismo e a gente olha para nós assim, com essa tecnologia de ponta que a gente tem hoje aqui, com essa evolução científica e intelectual que muitos de nós temos, muito difícil da gente se enquadrar nesse primitivismo que é mencionado aqui. Mas a gente tem percebido por esta obra que esse primitivismo ele não se refere às condições materiais do orbe, sim a um outro primitivismo. Eu queria que você explicasse para a gente.
Que é as condições de repetir o que os animais viviam e o homem tenta basear a sua vida naquilo que os animais viviam no passado. Né? A ganância, a raiva, a violência, a vingança, que são fatores de primitivismo que instaura no mecanismo de uma tecnologia avançada. Olha os governantes, seus interesses, o jogo da guerra. Isso é a predominância de interesses primitivistas em prol de um interesse que deveria ser fraternal, de igualdade. Né? Quanto tempo se fala da igualdade na França? Quanto tempo se fala de liberdade,
fraternidade?
Então, isso quer dizer que, teoricamente, nós sabemos. O que está faltando?
Executar.
Isso. Viver. Então, não são valores que essas pessoas e que nós colocamos como algo real para nós.
Informações, talvez?
Isso. E que no mecanismo do tete-a-tete, isso só tem valor teórico. Para nós, o interesse é egoístico, é apego, desmandos, enganos...
Então, a realidade é bem diferente. Então, esse primitivismo está nos ambientes mais evoluídos intelectualmente falando da Terra.
Isso. Então, agora imagina um choque de mudança. Eu sempre estou sabendo desses valores, mas não abraço. Estou sempre sabendo desses valores, mas não abraço. Uma hora a coisa fala, ó, agora é real. Nós precisamos mudar. E como é que nós vamos mudar? Só com um choque desse nível. Mesmo assim, tem espírito que toma um choque desse e não muda. Tem espíritos de capela que vão perder a Terra. O livro sagrado deles vai ser Paraísos Perdidos. Porque não foi só um, não. Vai ser dois.
Você está comentando que muitos que vieram degredados de capela não conseguiram modificar os interesses e seus comportamentos e estão sendo degredados novamente.
Isso. Não são muitos. São aqueles recalcitrantes, revoltados, que ainda não ampliaram a sua possibilidade de crescimento.
Só fazendo aqui uma inferência curiosa para abrir um pouquinho mais os nossos raciocínios, sem necessidade de nenhuma comprovação, existe a possibilidade, Samuel, de um espírito ficar renitente no mal ao ponto de passar por mais do que dois degredos? Tipo assim, foi exilado para capela, lá não deu certo, para um dos planetas de capela, porque capela é um sol, né?
Uhum.
Foi para cá e ainda está indo para outro? Tem essa possibilidade?
Tem, porque se nós imaginemos só, um espírito em degredo que está... Se eu falei aqui no programa passado do percentual espiritual elevado, agora imaginemos o percentual espiritual não elevado. Do zero de espírito e 100% de matéria como homem primitivo aos 50% de espiritualidade e materialidade. Ainda tendendo a força da matéria que é muito forte. Então tem o 10% de...
De matéria.
Um desses espíritos pode ser exilado com 10%, ele vai ter mais tempo de trabalho do que um que está...
Com 50% de materialidade.
Isso, então vai depender do patamar evolutivo que cada um se encontra e da persistência que ele quer em manter naquela postura.
Então, né? Muita calma nesta hora. Só para quem não nos ouviu semana passada, Samuel fez uma comparação de 0 a 100, 100% de evolução espiritual, zero é nenhuma evolução espiritual, início do desenvolvimento na matéria. Isso quer dizer então, Samuel, que, por exemplo, aquela leva de espíritos que sempre há nos degredos, tem uns que podem ter ido para a capela, por exemplo, com 5% de matéria, adquiriu lá dos 5, ele saiu do patamar de 5 para 15, veio para cá para a Terra. Aqui na Terra ele saiu do 15, foi para 25, e daqui para outro planeta ele vai sair do 25 para o 40 e vai até na hora que der. Isso, então?
Isso. Ou se houver uma intervenção para alguns espíritos de forma diferenciada, porque nós não conhecemos todas as ações que operam na transformação de um ser.
Tá, uma outra pergunta. Nesses que nós já estivemos ou estamos ainda inseridos, de 0 a 50% na evolução espiritual, ou seja, a gente tem 90% de matéria, 80% de matéria, 70% de matéria e 10, 20, 30 de espiritualidade. Depende única e exclusivamente da decisão do espírito evoluir ou não, ou ele vai naquele fluxo natural do desenvolvimento intelecto-material ali no meio do bolo, até naturalmente ele despontar?
Vamos dizer, quem tem 15% de espiritualidade e 75% de matéria, 85% de matéria, ele não quer, ele gosta.
Ele quer ficar assim.
Vai chegar, o mundo vai regenerar e vai falar assim, nós vamos perder 20% de materialidade na alimentação, na sexualidade. Vai ter gente que vai gritar.
Não vai querer?
Não.
Quer continuar comendo e vivendo
não,
do jeito que tá?
Não, não quero. Ah, pra onde tem que ir? Vou.
Ah, beleza.
É o degredado feliz.
Vai tranquilo sem achar ruim.
Não, pai, se ele tiver que perder isso e pagar o preço pra isso, ele prefere o outro.
Entendi.
E como é que nós vamos fazer? Não
sem
existe.
Sem drama.
Não, sem drama. Sem drama.
O drama colocamos nós então, né, Samuel?
Isso.
Ficamos lamentando e no entanto tá tudo certo.
Você vê. Agora vamos pegar um exemplo de um espírito que pode estar nos 50%, o Gregório, do livro Libertação. Quando a mãe dele percebeu que ele estava em tédio com o mal... E falou assim, ele está com tédio do mal, é o princípio da sua transformação. Ele pode estar ali no 45%, 50%, pronto.
Para virar.
É porque religiosidade ele já tinha. Ele até exercia o aspecto religioso técnico.
Foi papa na terra, tinha teoria religiosa.
Isso,
já.
Tudo prontinho para ele fazer o quê? Vamos pular dos 50, 49 para os 50, 51, 52, 53. Por que que nós hoje podemos dimensionar que o planeta Terra hoje tem... de espíritos de 20%, 15% de matéria, a espírito que tem 55%, 58%, 60%.
60% de espiritualidade.
Isso. Por quê? Nós estamos na transição de fixar a espiritualidade, predominância do espírito sobre a matéria. Então, aí vai ser espíritos que só tem para cima de 50%, o espírito que vai ficar na Terra
material
tem que ter essas condições.
Ainda com 51% de espiritualidade, mas 49% ainda.
Isso.
De interesse material.
Ele tem condições com mais dificuldade, mas ele tem condições de querer crescer e caminhar.
E ficar por aqui.
Isso, mas tem que querer. Tem que querer, tem que estar feliz. Porque imagina um espírito num planeta que ele está infeliz. O meu filho, tem outras escolas, você quer? A gente leva,
claro,
né?
Claro, pode mandar pra lá, não tem dever de casa, não.
Não vai triste, não. Vai. Ah, infelizmente, eu gosto. Não tem.
Não tem como, né? Vamos adiante aqui, Samuel. Vou ler dois parágrafos, porque eles estão muito ligados em nível de conteúdo, depois eu te passo a palavra novamente. Depois de travadas grandes lutas, principalmente na intimidade dos seres, a direção superior... formada por Cristos que não se prendem a nomes e formas de identificação e que não têm muita semelhança com os nomes da Terra, já que utilizavam linguagem e símbolos diferentes, passou a lhes comandar o destino e estabeleceu um saneamento mais efetivo, retirando grupos de espíritos que resistiam em mudar, permanecendo na posição quase estacionária de seus interesses mesquinhos e superficiais, sustentando o poder e o domínio sobre pessoas e bens. Esses espíritos, entre eles os chefes de falange e aqueles que os comandavam e acompanhavam, foram retirados dos planos inferiores por meio de resgates e intervenções espirituais delicadas, utilizando-se de trabalhos de natureza mediúnica, da energia dos trabalhadores, da ação direta usando médiuns em desdobramento e por intervenções frontais dos espíritos superiores, recolhendo os companheiros de diversos graus de espiritualidade que já não podiam continuar no planeta devido às suas condições de inferioridade. Muitos deles foram colocados em estado de letargia mental numa hipnose do sono para só despertarem em momentos específicos, em futuro distante, já dentro das experiências a que seriam submetidos no novo orbe e que os colocaria na marcha da reeducação. Nossa, muita informação. Vamos dar uma paradinha aqui, Samuel. Não sei se nós ainda vamos conseguir no programa de hoje abordar tudo que está aqui, mas eu faço questão de não ter pressa com isso, o conteúdo do livro aqui. Samuel, eles foram retirados, vamos lá, por meio de resgates e intervenções delicadas, quer dizer, um processo, utilizando-se os trabalhos de natureza mediúnica. Segundo, usando a energia dos trabalhadores na ação direta dos médiuns em desdobramento. Outro, por intervenções frontais dos espíritos superiores, recolhendo companheiros em diversos graus de inferioridade. Três processos aqui. Fala para nós sobre esses três processos.
Imagine quando há uma luta em que haja intervenção de grupos específicos. Tem hora que você manda, vamos pegar o exemplo das lutas, das guerras, né? Você manda os soldados que vão diretamente operar no primeiro momento.
Na linha do front,
isso,
lá.
Isso, que é o trabalho dos médios em cooperação com os espíritos. Tem hora que vai ter uma presença mais direta daqueles companheiros que vão intervir de forma direta. Por exemplo, o caso do... Vamos pegar o exemplo do Gúbio, que é mais específico. Manda Gúbio, André Luiz e o outro companheiro que me falta.
Quem é o Gúbio mesmo?
Gúbio é o mentor espiritual do livro Libertação, e a Matilde, que é o espírito interessado no resgate do chefe de falange, que é o Gregório, manda eles na frente. Eles vão lá, começam a fazer um trabalho de limpeza, resgata um aqui, resgata outro ali, vai até mexer com o fronte dos espíritos mais interessados lá, que é o Gregório.
Aí com a liderança declaram, das trevas.
Isso, eles declaram a guerra. Ali o Gregório estava fazendo o que o Paulo de Tarso fez. Ali seria para ele o quê? A estrada de Damasco, porque na hora que ele estava ali, ele estava pedindo pela tédio do mal, pelo reconhecer que o mal não vai para frente e tem um limite, ele estava pedindo um amparo de alguém, e precisava de ser alguém que tem uma luz, o Gúbio, apesar da luz dele ser extremamente desenvolvida, aí nós temos a diferença do Gúbio e da Matilde, que é um espírito de, imagina o Gubi aí de 70% de espiritualidade, e uma Matilde que tem 80%, né, assim, ou 65%, 75%, e não sabe avaliar, quantificar essas coisas, sim, que para nós não dá para fazer essa comparação. Mas aí nós representamos, quando o Gubi se vê de frente da mãe, é a estrada da Max, viu a luz própria, acolhido com amor, e foi levado. A intervenção é de um espírito superior.
Então,
no fronte direto ali, ó. Né, assim? E agora, quantos espíritos estavam ali para acolher os companheiros que estavam predispostos a mudar?
Junto com o Gregório, foram
isso.
Vários.
Então tem trabalho para todo mundo. O que, que a espiritualidade faz hoje com os médios da Terra? Usam a mediunidade deles para eles serem um trabalhador de cooperação com o trabalho espiritual. Porque todo mundo tem que ter um interesse, a Terra tem que ter um interesse coletivo e todo mundo tem que cooperar nesse sentido. Cooperar com a transformação moral, cooperar com o auxílio ao outro nos trabalhos que a gente tem, diversas, uma evangelização infantil, tudo isso é cooperação em linhas de frente de trabalho, onde cada um de nós coopera naquilo que é capaz de cooperar.
Muito bem. Muitos deles, devido às condições de inferioridade, foram colocados em estado de letargia mental, numa hipnose de sono para só despertar em momentos específicos, em futuro distante, já dentro das experiências a que seriam submetidos no novo orbe. Como é que é isso, Samuel?
Bom, eu não estou lembrado, porque a gente está lendo aqui, eu nem tá, a gente está lendo junto aqui agora.
Não, vamos resgatando as lembranças.
Eu nem lembro disso aí, não.
Não, né?
Você vai lendo aí, eu estou lendo, nossa.
Foi isso aí, está na obra?
É.
O Vanderlei Soares também, quando eu faço, perdão, Vanderlei Oliveira, quando eu faço o programa, eu falo isso assim em cima dele, eu não sei não.
Isso aí, a gente vai vendo quando ele está escrevendo, quanto que a gente é inconsciente do que escreve, né? Mas é interessante que quando você começou a ler isso aqui, me veio a intuição aqui. Uma intuição que falando assim, não sei se é o Antigo Testamento, que falam que o diabo e o demônio seriam acordados 1000 anos depois. Né? Assim, provavelmente é esses espíritos que nascem, eles têm que deixar um tempo para eles despertarem, para dar uma introdução, uma... Porque se eles estivessem desperto, eles iam provocar...
Tumulto
questão... Tumulto, numa hora que eles não podiam. Agora, quando eles são despertados, é porque eles precisavam ser despertados, porque eles seriam os agentes proporcionadores do equilíbrio entre o bem e o mal para que promover aos espíritos nascentes e novos a possibilidade de crescimento.
E essa questão aí de futuro distante, a gente pode estar falando aí em milhões de anos, né, Samuel? Podemos
isso.
falar nisso.
Isso.
Em que eles ficaram nesse estado de hipnose,
hibernação,
do sono, hipnose do sono, aguardando o momento propício para encarnar.
Isso mesmo. Então agora são técnicas que nós conhecemos. São trabalhos, a gente acha que o universo é regido pelo acaso, o universo não é regido pelo acaso, o livre-arbítrio tem sua limitação, um espírito desse para ter uma ação, eles precisam de ter campo propício para... Porque imagina solto, desperto, se nós temos hoje as prisões, que são um processo de hibernação, de liberdade daqueles que... Mesmo assim, o que os caras fazem? Os caras lá que deveria estar, eles conseguem manipular... Por quê? Eles ainda têm liberdade de ação nesse sentido. No dia que isso não tiver mais e que não tiver ligação entre a corrupção de um poder com o poder deles, onde que eles vão ter acesso para isso?
Realmente tem que ficar nessa restrição mesmo, né?
Isso, porque o mal tem... A ação do mal é livre? É, mas tem seus parâmetros. Por exemplo, o mal não vai estar... O mal não vai agir em mundos elevados.
Com certeza, não.
Porque
vai
primeiro
ter
que eles não vão ter nem sintonia. Né? Nosso tempo esgotou, nós voltamos a conversar sobre esses detalhes da obra. Desejando a todos muita paz no coração.
Até o programa que vem, tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus. Com Deus.